DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, está com a emissão da DW. Organizações angolanas dizem que a solução para muitos problemas passa pela implementação das autarquias.
As autarquias trariam soluções locais aos problemas locais. As autarquias trariam solução desses problemas abandonados pelo governo central.
Guineenses em Portugal contestam declarações de Sissoko Embaló e dizem que comportamentos dos guineenses no estrangeiro não são uma vergonha.
A mim não me corresponde a verdade. Os que estão cá na Europa estão a seguir o conselho.
E aumentam os negócios corruptos de armas em África. São temas que desenvolvemos neste jornal. Está com Guilherme Correia da Silva. Várias organizações angolanas ficaram desapontadas com o adiamento das primeiras eleições autárquicas em Angola. O governo disse que ainda não estão reunidas as condições para realizar as autárquicas. Seja como for, várias organizações ficaram a bater o pé, impacientes, à espera do dia em que as autarquias sejam implementadas em Angola. Isto porque as autarquias são vistas como a solução para muitos problemas locais. O correspondente da DW em Luanda, Manuel Luamba, falou com um grupo de cidadãos que criaram organizações para ajudar as comunidades a participar na vida pública.
Os projetos são implementados em comunidades periféricas de Luanda, como Kazenga, Kakuaku, Viana e Quilambaquias. Fernando Sacoayela é o coordenador do projeto Agir no município de Kakuaku e diz que a iniciativa
visa dinamizar o resgate da cidadania pelo país.
Kambolo Tiakatiaka coordena a plataforma Kazenga em Ação Placa e explica o que o seu movimento pretende junto das comunidades.
Promoção da cidadania participativa.
Donito Carlos é coordenador da plataforma de intervenção do Quilambaquias. Este movimento tem por objetivo
monitorizar o orçamento participativo e não dos municípios.
Os três movimentos são unânimes em afirmar que o seu trabalho tem grande impacto nas comunidades locais. Kambolo Tiakatiaka diz:
já tem mais preocupação em questionar a administração local, já conhece mais os seus limites constitucionais, já conversam para a busca de solução dentro da própria comunidade.
Também Fernando Sacoayela diz que na sua comunidade já se nota uma mudança de mentalidade por parte dos cidadãos.
Esta vontade de participação cada vez mais ativa de uma boa franja da juventude na vida pública. Também sentimos que as sensibilidades do poder instalado e até da classe política conseguem perceber que, afinal de contas, os cidadãos estão mais atentos.
Os municípios debatem-se com problemas de várias ordem. Donito Carlos enumera alguns deles.
Desde a falta d'água, o fraco abastecimento da rede elétrica, o saneamento básico, a delinquência juvenil, digamos a prostituição.
Estes problemas também se vivem no município do Kazenga, diz Kambolo.
Há muita pobreza, muitos problemas, falta d'água, luz, saneamento básico, segurança sobretudo.
Kakuaku não foge à regra, diz Fernando Sacoayela.
Desde questões ligadas ao saneamento básico, à falta de iluminação pública, um sistema de ensino deficitário e não adaptado às realidades ou à sociedade local.
Então, por onde passaria a solução? Perguntou a DW África. Os três são unânimes em responder por autarquias.
Com a implementação das autarquias, o município poderia se desenvolver.
Acredita Donito Carlos. Fernando Sacoayela também não tem dúvidas.
As autarquias trariam soluções locais aos problemas locais. Mesmo de longe conseguimos perceber que realmente as autarquias trariam solução desses problemas abandonados pelo governo central.
E Kambolo Tiakatiaka não discorda.
Acreditamos que as autarquias são um dos instrumentos indispensável para o desenvolvimento das comunidades. Pensamos nós que com as autarquias muitas coisas deviam ser resolvidas. Porém, acreditamos que as autarquias também não são a varinha mágica para a resolução dos problemas. É um processo.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
Será que os jovens são ouvidos pelos políticos e que problemas gostaria de ver resolvidos? É o que perguntamos esta manhã, o que também já perguntámos na página da DW no Facebook. Um dos nossos seguidores no Facebook, Joel Adi, já escreveu que uma boa franja da juventude angolana não é ouvida pelos políticos porque quem critica é considerado como revu. É uma das várias mensagens que já recebemos, mas contamos ainda com o seu comentário. Saiba como pode participar.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, um vídeo que está a circular nas redes sociais está a causar revolta. O vídeo mostra uma mulher indefesa a ser executada por homens com uniforme militar e segue-se a acusações feitas na semana passada pela Organização Amnistia Internacional de que as forças de defesa e segurança estão a atropelar os direitos humanos na luta contra os grupos armados na província de Cabo Delgado. Em reação, as forças de defesa e segurança afirmam que não compactuam com atos bárbaros que violem os direitos humanos e dizem que as denúncias devem ser investigadas. Ainda em Moçambique, foram suspensas as aulas no Instituto Médio Politécnico de Chigodolo, na província de Manica, depois de dois alunos terem testado positivo para a Covid-19. Os dois casos foram detectados durante o rastreio a estudantes que regressaram de locais com transmissão comunitária. Segundo a agência Lusa, as autoridades moçambicanas alertam para a intensificação da transmissão da Covid-19. No país já foram registados quase 5.500 casos. Entretanto, a Guiné-Bissau adiou o início do ano letivo para 5 de outubro por causa das chuvas torrenciais e também porque ainda não foram reunidas as condições para a prevenção da Covid-19 nas escolas. O Alto Comissariado para a Covid-19 na Guiné-Bissau diz que os números estão a estabilizar no país, mas diz também que ainda é cedo para baixar a guarda. Angola aumentou a capacidade de testagem. Em Luanda foi criada uma zona de testagem no aeroporto para servir os voos domésticos, que foram retomados ontem. Ao todo, no país, já foram registados mais de 3 mil casos por Covid-19. Em São Tomé e Príncipe foi prolongado o estado de calamidade até ao final do mês. O governo diz que continua a haver alto risco. Até agora foram contabilizados cerca de 900 casos de Covid-19 em São Tomé e Príncipe. 2,5 milhões de euros é quanto precisa a cidade da Praia para fazer face aos estragos provocados pelas cheias em Cabo Verde. A Proteção Civil diz que há centenas de pessoas a precisar de apoio depois das chuvas terem provocado desabamento de casas e destruído infraestruturas. O presidente do Serviço Nacional de Proteção Civil, Reinaldo Rodrigues, falou ontem à Rádio de Cabo Verde.
Com as chamadas que tem estado a entrar, estamos a falar de várias centenas de pessoas, estamos a falar de centenas de habitações cujo teto neste momento está em risco de desabamento. Há pessoas que ainda têm as suas habitações inundadas, né?
A prioridade das autoridades tem sido realojar dezenas de famílias, além de desobstruir as estradas danificadas pelas chuvas. A Câmara Municipal da Praia diz que são necessárias obras de drenagem de vulto e que para isso precisa também do apoio do governo. A Confederação das Associações Económicas de Moçambique anunciou que o seu presidente, Agostinho Vuma, já voltou a exercer funções. Agostinho Vuma foi alvo de um ataque em julho, foi baleado por homens desconhecidos. O caso está a ser investigado pelo Serviço Nacional de Investigação Criminal.
DW África. Deutsche Welle.
Em Portugal entram hoje em vigor novas medidas de prevenção para conter a propagação da Covid-19 e há medidas específicas que estão previstas para as grandes áreas metropolitanas, tanto do Porto como de Lisboa, isto porque é nestas áreas que se concentram mais pessoas. Agora, vários guineenses que vivem em Portugal contestam as declarações de há uma semana do presidente Umaro Sissoko Embaló, que disse que o primeiro-ministro português, António Costa, estava preocupado com as movimentações de cidadãos guineenses pela Europa. A reportagem com o correspondente da DW, João Carlos, a partir de Lisboa.
Quem passear por lugares públicos, por exemplo, nas redondezas do Centro Comercial Babilónia, na Amadora, ou visitar o centro de Lisboa, perto do Teatro Nacional Dona Maria II, certamente encontrará ocasionalmente sentados agrupamentos de cidadãos guineenses, na sua maioria sem máscaras. Exceções à parte, é com silêncio que a maioria reage quando questionados por que motivo não usam este elemento de proteção e de prevenção contra o coronavírus. Há quem justifique tais comportamentos com o modo de ser e de estar de cada povo.
Há uma coisa que uma pessoa tem que saber. Os países são diferentes. As pessoas são diferentes, não é?
Culturas diferentes.
É isso que estou a dizer.
Este cidadão guineense, residente no concelho de Odivelas, não quis identificar-se, mas confirma que na sua área de residência não se têm registado casos de incumprimento das regras de distanciamento e uso das máscaras.
Aquele 100% de respeito é que a gente não consegue fazer mesmo. Pelo menos o que eu vejo lá na Odivela, para mim está normal. Não vejo pessoas assim a desrespeitarem as leis de saúde. Por isso em Odivela não tem aquele fluxo de contaminação. Eu ouvi dizer que Linha de Sintra sempre tem essas coisas de falta de respeitar as coisas e pronto, aí é que tem mais contaminação.
No último fim de semana, de acordo com a agência portuguesa Lusa, o presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embaló, disse ser uma vergonha o comportamento de alguns guineenses na Europa, nomeadamente em Portugal, devido à Covid-19. Em declarações no aeroporto de Bissau, o chefe de Estado fez alusão ao pedido do primeiro-ministro português, António Costa, para que falasse com a comunidade guineense que está a importar o coronavírus. Os guineenses do Vale de Xixarus, mais conhecido por Bairro da Jamaica, não se reveem nas afirmações do presidente guinense. Salimo Mendes, que integra a estrutura da futura Associação de Solidariedade Guinense no Conselho do Seixal, assegura que as pessoas, no geral, estão a cumprir as regras.
Aqui na Zona Sul nós não temos esse problema. Desde 13 de março até hoje, a população de Jamaica está a seguir as regras. Eu acho que isso não é tão preocupante aqui. Eu acho que é muito importante para nós, porque a saúde é essencial.
Braima Sanu, residente no bairro do Vale da Moreira, também na margem sul do Tejo, onde vive uma importante comunidade guinense, diz que as pessoas em casa e na rua têm seguido as orientações do Ministério da Saúde e também desvaloriza as declarações do presidente da Guiné-Bissau.
A mim não me corresponde a verdade. Os que estão cá na Europa estão a seguir o conselho. Agora, os que estão a vir de lá para cá, não sei. Se estão a vir de lá para cá, o culpado não é nós. É o próprio Estado de Portugal que deixam eles entrar.
Nuno Miguel Cavaco, presidente da Junta de Freguesia da Baixa da Banheira e Vale da Moreira, no Conselho da Moita, também na margem sul do Rio Tejo, louva, de um modo geral, o comportamento da população local, incluindo a africana.
Há, efetivamente, comportamentos de risco em algumas comunidades e pontuais. E é complicado para alguém africano não estar com outras pessoas, porque é assim que é a cultura africana. Como os alentejanos, que todos cumpram, e os guineenses também.
Esta terça-feira, 15 de setembro, entram em vigor novas medidas de contingência em Portugal, com vista a evitar novos contágios. O primeiro-ministro português, António Costa, avisou há dias, já antes da apresentação de tais medidas de prevenção, que
se todos cumprirmos as regras, conseguimos controlar o aumento exponencial da pandemia. E isso é fundamental para que não haja uma sobrecarga excessiva junto dos serviços de saúde, que os serviços de saúde possam continuar sempre a dar resposta às
de Lisboa para a DW, João Carlos.
Um pouco por todo o continente africano, os países estão a aumentar as despesas com armamento. Os Estados Unidos da América e Europa colocam muito dinheiro em circulação para apoiar os Estados africanos na luta contra o terrorismo. Mas esse dinheiro atrai também para a África muitos traficantes de armas, muitos deles corruptos, como nos conta António Cascais.
O autor sul-africano e ex-deputado do ANC, Andrew Feinstein, pesquisa negócios internacionais de armas há mais de 20 anos. Nos últimos anos, ele observou que a África está cada vez mais no foco do lobby internacional de armas. Se eu olhar para os últimos 20 anos, chego à conclusão que onde há um potencial de conflito, seja ele provocado por grupos terroristas como o Boko Haram ou por guerras civis como no Sudão ou no Sudão do Sul, encontramos nessas mesmas regiões inúmeros traficantes de armas vindos de todo o mundo. Recentemente, Andrew Feinstein trouxe ao público mais um escândalo de fraude particularmente flagrante. Um caso que ocorreu no Níger, um dos países mais pobres do mundo e que está no meio de uma guerra contra terroristas, maioritariamente de países vizinhos. O país do Sahel comprou armas e equipamentos por cerca de $1 mil milhões entre 2011 e 2019, principalmente com dinheiro dos Estados Unidos, França e outros países da União Europeia. Uma pesquisa da Associação de Jornalistas, Projeto de Reportagens de Crime Organizado e Corrupção, OCCRP, com a contribuição de Andrew Feinstein, mostra agora que empresários do Níger, mas também na Rússia e na Ucrânia, provavelmente se enriqueceram em diversos negócios. Uma informação que consta de um relatório interno do governo do Níger, ao qual Feinstein e os jornalistas do OCCRP tiveram acesso. As comissões para intermediários e pagamentos de suborno para fornecedores russos ou ucranianos terão sido transferidas para contas bancárias na Alemanha, de acordo com Andrew Feinstein. Quando vemos dinheiro desviado para um banco na Alemanha, isso é um sinal de alarme. Começa-se a perguntar por que é que eles colocam o dinheiro em dois bancos diferentes? A resposta é que, colocando dinheiro num banco na Alemanha, fica muito mais difícil rastrear os pagamentos dos subornos e também quem é a fonte do dinheiro e quem é o beneficiário do dinheiro. Segundo o ativista anticorrupção Paul Holden, o relatório do governo do Níger destaca como essas empresas funcionam. Ele confirma mais uma vez que o comércio de armas é particularmente sujeito à corrupção, diz o sul-africano e fundador da organização anticorrupção em Londres, Shadow World Investigations. Definitivamente há muito mais negócios corruptos de armas em África. Infelizmente, o comércio de armas em todo o mundo é incrivelmente corrupto. O comércio de armas é responsável por 40% da corrupção no comércio global e, infelizmente, em muitos países africanos não se supervisionam os orçamentos de defesa. A corrupção não é apenas organizada por intermediários africanos, afirma ainda Paul Holden. Os corruptos em África sempre tiveram cúmplices na Europa. António Cascais, DW África.
DW Notícias. No Mali termina hoje o prazo dado pela Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental para nomear um presidente de transição. Para hoje está previsto uma reunião no Ghana de líderes da CDAO e o Mali estará na agenda. Na Costa do Marfim, o Conselho Constitucional deu luz verde ao presidente Alassane Ouattara para concorrer a um terceiro mandato nas eleições presidenciais de outubro. Ontem houve protestos violentos em várias cidades contra a candidatura de Ouattara. Só 4 dos 44 candidatos foram aprovados pelo Conselho Constitucional. Impedidos de participar estão, entre outros, o ex-presidente Laurent Gbagbo e o antigo primeiro-ministro e líder rebelde Guillaume Soro. No Brasil, o Ministério Público acusou Lula da Silva pelo alegado branqueamento de subornos pagos pelo grupo Odebrecht, num caso relacionado com a Operação Lava Jato. Lula da Silva já foi condenado 2 vezes no âmbito da operação e queixa-se de estar a ser alvo de uma perseguição judicial.
DW, Espaço do Ouvinte.
E hoje perguntávamos se os jovens são suficientemente ouvidos pelos políticos e que problemas há no local onde mora. Temos recebido mais mensagens. Constantino Adelino diz que os jovens não são ouvidos e provavelmente jamais serão ouvidos. Nagasaki Trai diz que os políticos até podem ouvir os jovens, mas acabam por ser arrogantes e obscuros e vivem obcecados com aqueles cargos e nada farão além de falar. E Andondo Cafossassulo, que nos escreve a partir de Xemba, se o fala, diz que os jovens não são ouvidos pelos políticos do dia e é esse o motivo pelo qual muitos jovens acabam por se distanciar dos planos do governo do dia. Quem também nos enviou uma mensagem, Lafo Baldé, de regresso à antena da DW, que diz que é triste quando os políticos não ouvem as críticas. São mensagens que recebemos. Obrigado a todos pelos comentários. Esta emissão fica por aqui. Mais notícias no nosso site em dw.com/português. Por mim é tudo. Votos de um bom dia.